Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O percentual de famílias endividadas no Brasil aumentou no ano passado depois de 3 anos de quedas. Joana Moscatelli.
A média anual do percentual de famílias endividadas aumentou 0,6%, alcançando a média de 60,8% após 3 anos consecutivos de queda. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Segundo dados da Confederação, os indicadores da inadimplência também apresentaram alta no período. A parcela de famílias com contas ou dívidas em atraso aumentou 1,2%. Percentual em comparação a 2016, alcançando 25,4% na média anual. Já o percentual de famílias que declararam não ter condições de pagar suas contas em atraso aumentou 1,1% diante de 2016, chegando a 10,2% na média de 2017. O patamar mais elevado desse indicador foi registrado no mês de setembro, quando atingiu 10,9% das famílias. Como em anos anteriores, o cartão de crédito foi o tipo de dívida mais frequente no ano passado, sendo citado por 76,7% das famílias brasileiras. A CNC ressalta, porém, que pela primeira vez desde o início da pesquisa em 2010, houve redução no percentual de famílias que aponta essa modalidade como o principal compromisso. O estudo da CNC foi elaborado com base na Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, apurada mensalmente pela CNC desde janeiro de 2010. Os dados são coletados em todas as capitais dos estados e no Distrito Federal, com cerca de 18 mil consumidores. Do Rio de Janeiro, Joana Moscatelli.
Segue a luta do governo federal para conseguir nomear a deputada Cristiane Brasil, do PTB, como ministra do Trabalho. A Justiça Federal negou novos recursos da Advocacia Geral da União e manteve a posse dela suspensa. Fabiana Sampaio.
A Justiça Federal, no Rio de Janeiro, negou nesta segunda-feira mais 2 questionamentos da AGU, Advocacia Geral da União, sobre a decisão que suspendeu a posse da deputada federal, Cristiane Brasil, como ministra do Trabalho. Na primeira instância, o juiz Leonardo da Costa Colseiro, da 4ª Vara Federal de Niterói, na região metropolitana, negou um pedido de reconsideração da AGU para que fosse revista a decisão que suspendeu a posse da deputada. Já o Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou os embargos de declaração apresentados pela AGU, que questionavam a competência da 4ª Vara Federal de Niterói para julgar a ação popular que pediu a suspensão da nomeação e posse da parlamentar no Ministério do Trabalho. No recurso, a AGU sustentava que a questão deveria ser decidida pela 1ª Vara Federal de Teresópolis, na região serrana fluminense. Isso porque a ação popular de Teresópolis teria sido protocolada horas antes da de Niterói. No entanto, o TRF2 entendeu que o que deve ser considerado é o horário da distribuição dos autos, que aconteceu primeiro em Niterói. O juiz Vladimir Vitovski, que ainda decidiu que os processos ajuizados em outras varas para suspender a nomeação e posse do Ministério do Trabalho devem ser deslocados para a 4ª Vara Federal de Niterói. Em ação popular, a 4ª Vara Federal de Niterói concedeu liminar suspendendo a eficácia do decreto presidencial que nomeou Cristiane Brasil no cargo de ministra do Trabalho. A AGU e a defesa da parlamentar apresentaram recursos, mas o TRF2 negou os pedidos liminarmente. Os méritos dos recursos ainda serão julgados pela 7ª Turma Especializada. O relator é o desembargador federal Sérgio Schweitzer. Com a colaboração de Cristina Índio do Brasil, da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
A Vigilância Sanitária do município de Curitiba interditou o bar onde 3 amigos tomaram um produto químico imaginando que era tequila. Rafaela Lorenzen.
O bar onde 3 amigos tiveram problemas depois de ingerir um produto tóxico no final de semana foi interditado pela Vigilância Sanitária de Curitiba. Os fiscais descobriram problemas no armazenamento de comida que estava sem identificação e com a validade vencida. Além disso, a precariedade da estrutura poderia gerar criadouros do mosquito da dengue. De acordo com a coordenadora de Vigilância em Saúde, Fabiola França, o local só poderá ser reaberto depois da regularização de todos os pontos vistoriados que foram reprovados pela Vigilância. Os fiscais lavraram 6 autos de infração. Além disso, um procedimento administrativo sanitário foi instaurado e pode render penalidades ao dono do estabelecimento. Rafaela Lorenzen para o Paraná de Hoje.
Nos últimos tempos, definir uma carreira, principalmente para jovens que estão buscando espaço no mercado de trabalho, está cada vez mais difícil. Carreiras que eram sólidas no passado, consideradas bons empregos, carreiras de futuro, acabaram ficando pelo caminho. Há muitas profissões que, segundo a Organização Internacional do Trabalho, vão desaparecer nos próximos 30 anos. E aí, que caminho escolher? Bom, tem um estudo mostrando que para esse ano de 2018, todas as carreiras, todas as profissões ligadas às mídias sociais, à internet, estão em alta. A demanda por profissionais dessa área tende a crescer ainda mais por conta das eleições.
Segundo o relatório O Futuro do Trabalho, do Fórum Econômico Mundial, o profissional de mídias sociais é uma das carreiras mais promissoras hoje e para a próxima década no Brasil e no mundo. O social media, como também é chamado, é o responsável pelos canais na web de uma ou mais marcas, sejam empresas, governos, ONGs, figuras públicas, entre outros. De acordo com a professora de gestão de conteúdo da Fundação Getúlio Vargas, Luciana Salgado, os profissionais de mídias sociais estão ganhando cada vez mais peso no mercado. Além de ter que gerar conteúdos, as empresas estão exigindo uma postura multidisciplinar destas pessoas que precisam dominar um conjunto de competências. É o caso do analista de mídias sociais.
Ele é a pessoa, geralmente, que faz a gestão daquela rede social. Então, ele tem que ter a capacidade não só de produzir conteúdo criativo e qualificado para atender o público-alvo daquela determinada marca, como ele também vai precisar interagir com o consumidor, né, com o internauta, fazer lá os relatórios que ele precisa apresentar, pensar estrategicamente. Isso é um combo, né?
A professora Luciana Salgado explica um pouco mais sobre as funções de outro profissional bem importante no ramo, que é o analista de monitoramento.
Essa pessoa tem um perfil um pouco mais analítico, voltado para interpretar dados. Existem softwares de monitoramento que rastreiam o ambiente web e que mostram o que está sendo falado sobre a marca. Então, essa pessoa tem que aprender, né, a não só programar a ferramenta, como filtrar aquilo que a ferramenta traz. O que estão falando? O que eu posso usar como oportunidade? E se estão falando mal de mim, o que eu posso melhorar?
Outro cargo que merece destaque são os profissionais multimídia, como explica a professora Luciana Salgado.
Ele está ali fazendo lives, gravando, depois ele vai editar. Ele tem toda essa boa pegada para transformar esse material em um material que seja bacana para a web. Só que para isso, ele precisa ter agilidade. Se ele está num evento, tem que saber quem está lá, tem que gravar, tem que editar, para publicar isso o mais rápido possível. A mesma coisa é foto. Precisa conhecer as ferramentas, como InDesign, Photoshop, para conseguir trabalhar bem as fotos, porque isso chama atenção dentro da web.
Segundo ela, como neste ano haverá eleições gerais, a procura pela função do social media tende a crescer. Com isso, as agências de comunicação vão precisar aumentar o quadro de funcionários por conta das campanhas, e os candidatos vão precisar do auxílio desses profissionais. Reportagem Cíntia Moreira.
E assim a gente encerra esta edição do Paraná de Hoje. Terça-feira, dia 16 de janeiro de 2018. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima terça-feira. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de Hoje, unindo o Paraná através da notícia.